Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Muito bom dia pra todo mundo! Tá começando mais um Tropa de Elite. Acorda pra vida, vamos acordar. 6:06. 6:06, não vá se atrasar, não vá perder a hora, viu? Tá começando mais um Tropa de Elite aqui pela sua Rádio Gabriela FM. E vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, somando da bancada aqui da 102,9.
Marinho, tá bom!
Chegando a partir de agora para ficar junto com você, meu amigo, com você, minha amiga, dando bom dia para todo mundo. Se é que nós vamos ter um bom dia, porque final de semana, notícias tristes, amigos partindo, morrendo por conta dessa doença invisível, o Covid-19. A gente perde um, dois, três amigos, quatro amigos, na sequência assim, a gente fica... baqueado, viu, para poder começar uma semana. Final de semana perdemos dois amigos e de repente mais um amigo, e aí a gente fica triste, né? É muita tristeza, né? Só quem não tem sentimento, mas eu tenho sentimento. E eu sinto muito, principalmente pessoas que ouvem e que ouviam o programa Tropa de Elite ao longo do tempo. Vou relatar daqui a pouco aqui, né? E pessoas famosas, pessoas que a nível de televisão, jornais, a rádios, de outras cidades que também partiram. A exemplo do cantor gospel.
Irmão Lázaro, né?
Irmão Lázaro.
Tinha laços Bando fortes Ludum, aqui em Elos, né? Ex-Ludum.
Vereador em Salvador, deputado.
Foi candidato a senador, né? Com a votação expressiva.
E o prefeito Eze Guzmão, reeleito... Radialista, Vitória da Conquista, de luto. Então a gente fica muito triste. O Cabral, da farmácia Cabral, ali na Visconde de Mauá, pleno centro de Ilhéus, foi para Salvador se tratar do Covid, chegando lá, não resistiu e veio a óbito. O Bigu, morador ali, subida pelo Posto Brasil para o Alto Boa Vista, o Pacheco, Bigu. Proprietário, dono de frigorífico, não resistiu também e veio a óbito. A gente fica triste com essas coisas, né, Scarpita?
Verdade, Marinho Santos. E é como a gente sempre fala, né? As pessoas não têm esse que... Não tem um parente, um amigo, um conhecido, né? Que foi vítima do coronavírus, da Covid-19. E a Covid que está aí matando e muita gente ainda... Não leva a sério, né? A pandemia, ela foi banalizada. Vamos torcer para que a vacina possa chegar o mais rápido possível aí para todas as idades. Hoje tem mais um avanço, a gente vai estar trazendo aí essa questão da vacinação em Ilhéus, em Itabuna, na região. Itacaré está sendo exemplo, Marinho Santos. O prefeito Antônio Dionísio priorizando essa questão e fazendo a diferença. A gente tem acompanhado de perto. A cidade de Uruçuca também tem avançado muito nessa questão da vacinação, das medidas de proteção. A gente viu aí uma sexta-feira feriado em Itabuna, a gente viu os itabunenses invadindo as praias em Ilhéus. As praias, elas precisam serem fiscalizadas, é preciso ter ações nas praias. Não adianta. Restrições, não abre isso, não abre aquilo, o decreto, o toque de recolher. Se não tiver fiscalização, não funciona. Olha, nesse exato momento, Marinho Santos, trabalhadores ocupam, antes de trazer aqui as manchetes, a entrada da aviação São Miguel, lá na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Os motoristas protestaram e hoje não tem ônibus da São Miguel circulando nas ruas da cidade de Ilhéus.
O ônibus não sai.
São Miguel, né? A Via Metro Transporte funcionando, né? Funcionando normal, mas São Miguel, ônibus não sai da garagem. Os motoristas estão na bronca, né, os motoristas da empresa São Miguel. A gente vai estar trazendo agora os destaques, né, os rodoviários da empresa São Miguel. Eles param hoje por falta de pagamento, todas as informações, inclusive tentar um contato com algum representante aí, para a gente poder falar mais.
Agora,
sobre
o que é que o sindicato dos rodoviários fala de tudo isto?
A pergunta fica no ar, né? A pergunta fica no ar. Vamos às manchetes do nosso programa, né? Lembrando que o Tropa de Elite, daqui a pouquinho, a gente libera o telefone 36752000 para você participar ao vivo com a gente. 36752000 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Hoje é a primeira segunda-feira do outono, nós estamos aqui com 24 graus centígrados, probabilidade de chuva 12%, o céu, né, com algumas nuvens, já caiu uma chuvazinha nesse início de manhã. Mas é outono, é a segunda-feira, a nova estação que chegou, e você vem com a gente, porque a partir de agora tem Tropa de Elite no seu rádio, no oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção. Vamos às manchetes do Tropa!
Tropa de Elite! Zezito do Cão, é isso mesmo, Zezito do Cão, acusado de ter matado a mulher a golpes de faca, 33 facadas, ele foi preso no Banco da Vitória, ele fugiu lá de Serra, interior do Espírito Santo, e policiais civis do Espírito Santo, contando com o apoio da Petro 70, prenderam aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus, na Bahia, Zezito do Cão.
Acidente deixa 5 feridos na Ilhéus Uruçuca. Homem ficou preso às ferragens.
Morte a esclarecer. Ocorreu no edifício Lumière, ali na Cidade Nova, aqui em Ilhéus. A porteira estava de serviço, passou mal e veio a óbito.
Bahia registra 1.698 novos casos de Covid-19, mais 99 óbitos pela doença em 24 horas.
Flagrante de tráfico de drogas na pacata cidade de Gongogi. Um elemento foi preso, autuado em flagrante.
Idosos a partir de 70 anos serão vacinados hoje, segunda-feira, e amanhã, terça, dia 23, aqui em Ilhéus. Notícia boa, hein? Idosos a partir de 70 anos agora.
Ex-secretárias de educação do governo da ex-prefeita Suca de Ubaitaba terão que esclarecer destinos e de salários pagos em dezembro.
Mobilização dia 24, Dia Nacional de Alerta em Defesa da Educação Escolar Básica Pública e Lockdown pela Vida. Hoje também tem o Lockdown Nacional da Segurança Pública, conforme declarações aí do nosso querido Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc Bahia.
Duas pessoas baleadas durante noite do último sábado.
E mais os bastidores da política. E você, é claro, participa com a gente, viu? Tem a movimentação do plantão policial, integrantes de uma facção criminosa foram presos na 101 com armas de fogo e drogas, hein? Tem ações da 70, da 68, da 69, aqui, ó, no Tropa de Elite, o número 1 das manhãs do Rádio Regional. Vem com a gente até às 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
São 6 horas mais 14 minutos agora, 6h14. O governo do estado antecipou o auxílio estudantil para os estudantes da rede estadual. O auxílio desde ontem já estava disponível, né, nos cartões, mas a data oficial é hoje, dia 22. Mas ontem muitos estudantes já puderam comprar os R$ 55,00 creditados no auxílio estudantil do governo da Bahia. E mais uma vez, eu ocupo o espaço do nosso comentário para questionar sobre o auxílio dos alunos do município da cidade de Ilhéus. O auxílio tão propagado, tão divulgado, mas que não consegue chegar nem o auxílio municipal e o auxílio estadual também, que não chegou nos quatro cantos da Bahia. Estudantes que tiveram cartões direcionados para outras regiões, alunos que procuraram a escola e não conseguiram ser inseridos nesse programa importante. Enquanto isso, a gente vê muita gente passando aperto, passando fome, e os recursos, principalmente os recursos da saúde, da educação, que são recursos federais, verbas carimbadas, esses recursos eles continuam vindo. Esses recursos eles continuam vindo. Eu queria mais uma vez conclamar a Comissão de Educação da Câmara de Ilhéus. Não dá para ficar calado. Nós queremos saber para onde está indo o dinheiro. Porque não tem um auxílio estudantil. Não tem o kit merenda, né? O dinheiro da merenda escolar. E o dinheiro do transporte escolar também. Lembra? Lembra de quantas vezes já foi denunciada a questão de ônibus do transporte escolar superfaturado, ônibus do transporte escolar abandonado. Até hoje os ônibus estão lá se acabando. Parque de Exposições de Ilhéus. Falar em Parque de Exposições, Marinho Santos. Parece que a ordem é deixar se acabar, viu? Se não fosse ainda alguns proprietários de animais que utilizam as baias ali, eu acho que já tinha fechado, o mato já estava gigantesco, porque é uma área ali valorizadíssima, com crescimento imobiliário. A área do Parque de Exposições de Ilhéus vale muito dinheiro para o município, e é preciso ter um olhar especial. E ali encontram-se os ônibus do transporte escolar doados pelo governo federal se acabando. Ah, não, mas falta peça. Foram sucateados. A gestão passada, não importa. Ali é dinheiro do povo sendo jogado fora na ação do tempo. Salitro, ó, é chuva, sol, é vento, é mato. É ação do tempo. E os estudantes, sem esse auxílio, sem esse kit, passando aperto, muitas famílias, muitos desses jovens que saem de suas casas e buscam na merenda escolar a sua única refeição. É um auxílio do governo do estado creditado nas contas. Quem tem um cartão e quem não conseguiu? E quem não conseguiu? Já teve uma, duas, três. Essa é a quarta ou quinta liberação desse auxílio. Então que a gente possa fazer com que chegue a todos os estudantes esse auxílio. R$55 ajuda, é pouco, mas o pouco para Deus é muito e ajuda, eu tenho certeza disso. São 6h18, que os diretores escolares possam ajudar a muitos alunos que estão aí buscando, né, receber esse auxílio. 6h18 na Bahia, esse é o nosso comentário de hoje aqui no Tropa de Elite.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho, canto.
Tem que ser prestado contas, e a Câmara de Vereadores, os vereadores têm um papel super importante de fiscalizar também junto com este programa. Checar, chegar junto, porque a gente não pode ver o que está acontecendo aí, né? E o Scarpita mandou bem. Olha, a população também de Ilhéus, atenção você que mora em Ilhéus, principalmente meus amigos, minhas amigas dos distritos, e você que é usuário do transporte coletivo, a população precisa se mobilizar para cobrar da prefeitura, do prefeito de Ilhéus, um posicionamento a respeito dessa situação que está aí empurrando com a barriga, né, a pendenga, O poder público precisa agir para que o decreto municipal que exige, é um decreto do município, exigindo que 100% da frota de ônibus seja disponibilizada para a população de Ilhéus. Já teve a audiência pública na última quarta-feira. Todos puderam ver o posicionamento de cada um que lá estava. E hoje, segunda-feira, hoje às 9 horas, teremos aí uma outra reunião convocada pelo vereador Augustão, que é o presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Vamos aguardar mais uma reunião, vamos aguardar com grande expectativa e, repito, o povo, principalmente o povo que pega ônibus, o povo que necessita do transporte coletivo. Você está vendo aí o caos. Os cobradores, motoristas, motoristas, cobradores, desde cedo na porta fazendo piquete para que os ônibus da empresa São Miguel não saiam da garagem. Porque a empresa está devendo o salário de cobradores, de motoristas que precisam do dinheiro para poder fazer sua feira, para poder abastecer sua casa, a esposa, os filhos, os dependentes desses trabalhadores, desses rodoviários, estão ansiosos aí, vivendo a expectativa, sem saber o que vai acontecer.
Inclusive, Mário Santos, tentar o contato, né, direto lá com um dos representantes aí desses rodoviários. Eles que avisaram com antecedência, é muito importante deixar claro isso aí, desde sábado que essa notícia já chegava. Olha, segunda-feira não haverá ônibus da empresa Transporte Urbano São Miguel circulando na cidade devido à falta de pagamento de parte dos funcionários da empresa. E aí a notícia, né, hoje já confirmada aí, os motoristas estão ocupando a porta. Vamos ao telefone, tem gente na linha, vamos ver quem está na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, bom dia!
Bom dia, Carlos Cavite, Carlos
Maíra. Bom dia, Paulo. Salve.
Amigo, é o seguinte, hoje eu venho a pedir uma explicação da Caixa Econômica Federal referente aos jogos lotéricos. Porque é o seguinte, o pai de família, ele faz sua fezinha da intenção de ter uma melhora de vida, de ter uma sorte, um sonho de ganhar algum prêmio. Há de um tempo para cá, os maiores prêmios só se dá canal eletrônico. Você pergunta na casa lotérica e ele diz, é com a caixa. Hoje existe hacker de tudo quanto é parte, de tudo quanto é jeito. E os melhores prêmios do dia a dia, você pode ficar verificando, prêmio de 10 milhões, de 8 milhões, de 20, de 30, só dá canal eletrônico. Não, isso não é jogo feito pela internet, não é. Você não sabe o estado que ganhou, você não sabe o município que ganhou, você não sabe referente nada sobre esse canal eletrônico. E todo dia dá esse canal eletrônico e a Casa Lotérica não sabe informar. A Mega Sena dessa semana saiu 2 de 20 e poucos milhões para o canal eletrônico. Quem é canal eletrônico? Eu não sei, vocês não sabem, o povo também não sabe e fica na dúvida. É só esse é o...
Beleza, Paulo. Obrigado pela sua participação, viu, canal eletrônico. Olha, a Caixa, ela mudou algumas contas aí, esse é o meu, esse é o daqui, aí você entendeu? Ah, é, contato direto, motorista São Miguel. É isso que é, pra você dar uma olhadinha, campeão. Ah, então, é, anota aí esse número aí, anota esse número aí. Deixa eu trazer essa informação aqui, já que pegar esse gancho, né? Motoristas, daqui a pouquinho a gente tenta esse contato. Algumas contas da Caixa Econômica Federal também tiveram alterações aí nos números, viu? Depois de pegar de surpresa os usuários da agência Gabriela do Banco do Brasil, né, que usava o aplicativo, tomou um susto aí quando entrou lá. O que é isso, rapaz? Mudou tudo! É, são as alterações feitas aí relacionadas à mudança, né? A mudança da agência. A agência Gabriela foi extinta na cidade de Ilhéus. Agora foi pego de surpresa também alguns usuários da Caixa Econômica Federal, que tiveram também alguns números que foram alterados da agência. É isso? Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Vamos lá, vamos dar uma passadinha no zap. Dá moral para quem dá moral pra gente. No nosso zap zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o Capoeira Motoboy já está conectado com a gente lá na Avenida Esperança. Capoeira Motoboy, um abração para você. A Beth lá do Sol e Mar está dando um bom dia, meus amigos. Escarpita mandou muito bem, excelente. É, essa questão do auxílio aí, nem todos os estudantes tiveram acesso. Uma ótima semana. Olha, bom dia, tropa de Elite. Gostaria que você divulgasse, por favor, aí. No sábado encontrei uma carteira contendo alguns documentos, R$22. Ela pertence ao senhor João Domingos dos Santos Filho, na Avenida Canavieiras. Foi encontrada aí, né? Como eu faço? Tenho que levar aí na portaria da rádio? Não. Fica aí com a carteira na mão, que a gente vai tentar encontrar essa carteira, esse dono hoje ainda, viu? Vamos tentar encontrar esse dono hoje ainda, viu? Tá ouvindo o programa e tá triste com a notícia aí do Bigu, né? Todo mundo aí, Bigu era ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Então atenção, atenção, utilidade pública, João Domingos dos Santos Filho, a sua carteira foi encontrada, hein? Entre em contato com a gente para poder articular aqui. Samurai do Asfalto tá lá em Ubaitaba, plugadinho na 102,9. Valeu, Samurai, um abraço para você. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpitaria. Gostaria aí, ó, que você chamasse a atenção das autoridades, né, policiais, moradores do Alto Nossa Senhora da Vitória. Rapaz, a vagabundagem aqui tá demais, viu? Precisamos de policiamento, principalmente na parte da noite. Bom dia, Escarpita e Mário Santos. Manda um alô pra Dona Otra e Dona Luzia. É a mãe do Ratinho Menezes aí. Ela fez aniversário, rapaz, semana passada, no Residencial Rio Cachoeira. Um abração, viu? Olha, bom dia, Mário Santos e Escarpita. Meu nome é Naná, eu moro aqui na Rua da Horta. Gostaria de fazer aí uma denúncia, né, uma questão desse dinheiro, desse vale estudantil. Meu filho estuda no Colégio Paulo Américo, no Parque Infantil, e nunca recebeu esse auxílio. É uma falta de respeito, né, com, não só com ele, mas com outros alunos que não tiveram acesso. Então eu peço a vocês aí, por favor, que vocês falem com algum responsável desse colégio, Paulo Américo, porque eu quero saber onde é que eu posso inserir o meu filho, porque a gente precisa. Se vê para os nossos jovens, nossas crianças, tem que ser passado para eles. Aonde foi parar esse auxílio, esse vale alimentação? Gato comeu? Aí eu pergunto para as autoridades e para o governador Rui Costa, viu? Axe Maciel, vamos lá para Axe Maciel, direto de Itacaré.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos nessa então, e já já contato direto aí, o pessoal tá lá reunido, garagem da São Miguel, na Avenida Nossa Senhora Aparecida. Axe Maciel, bom dia, super segunda-feira.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, bom dia, ouvintes do Tropa de Elite. Que bom, mais uma vez, estar aqui para passar essa semana juntinho com vocês. É, aí vamos começar as notícias falando da Covid-19. A vacinação aqui na cidade de Itacaré continua e é a vez ainda dos idosos acima de 75 anos. Para atingir um número ainda maior de pessoas, foi montada na cidade de Itacaré e também no distrito de Taboquinhas dois estandes de atendimento, sendo um na Praça São Miguel, em Itacaré, e outro na Praça de Taboquinhas, que funcionará diariamente de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. E continuando aí com a questão do Covid-19, vamos ao boletim epidemiológico semanal, que compreende o dia 13 ao dia 19 de março. Então a gente tem aqui em Itacaré casos confirmados 1.252, casos curados 1.206, casos ativos 23. No momento não temos nenhuma internação hospitalar e infelizmente em relação à semana passada tivemos o aumento de mais um óbito, subindo agora para 23 casos. Então fica aí o alerta para todo mundo que ainda não se deu conta que a doença realmente é perigosa, que a gente tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que manter o distanciamento o máximo que a gente puder e tá tomando essas medidas para que a gente possa conter o avanço do vírus. E vamos à próxima notícia para a gente finalizar a nossa segunda-feira. Na cidade de Itacaré está acontecendo algo muito bacana. A cidade agora está em um projeto piloto de turismo de base comunitária. O objetivo desse projeto piloto não é apenas que visitantes venham conhecer a cidade de Itacaré, mas que eles venham realmente ter uma experiência de vida junto com os moradores de comunidades quilombolas, moradores de assentamento, moradores da nossa zona rural. Que as pessoas venham e aproveitem do que a gente tem de melhor para oferecer. A vivência com o nosso povo, a experiência que essas pessoas levam nas suas vidas. Quem vier agora para Itacaré vai poder viver um turismo de base comunitária, vai poder desfrutar aí de uma experiência de vida. É isso aí, Robertinho. É isso aí, Marinho Santos. Vou ficando por aqui. Quarta-feira estou de volta com mais informação. Valeu, ouvintes do Tropa de Elite. Beijo no coração. Fiquem com Deus e volto com vocês aí no estúdio do Tropa de Elite.
Valeu que valeu, ex Maxiel. Aquele abraço pra você. Quarta-feira você tá de volta direto da cidade gostosa, a simpática Itacaré. Agora nós vamos até a porta da garagem da empresa Aviação São Miguel. Falar com o cobrador, a Danilo. Alô, Danilo, bom dia.
Alô, bom dia.
Neste momento, piquete aí na porta da empresa Aviação São Miguel, motoristas e cobradores, não é isso, Danilo?
É isso mesmo, nós estamos aqui desde as 4 horas da manhã, por conta do nosso salário aí, que a gente ainda não recebeu e não tem previsão de recebimento.
Não recebeu e sem previsão de receber.
Isso.
E aí tá todo mundo... São quantos motoristas e cobradores aí? O volume de pessoas aí, quantas pessoas tem aí?
Então, eu acredito aqui... Tem mais de 70 pessoas aqui.
Mais de 70 pessoas.
Mais de pais e mães de família aqui, desde as 4 horas da manhã, entendeu? Por conta que a gente não recebeu o salário e a gente não tem previsão. O gerente vem e nos fala aqui que já foi dada uma opção pra gente e a gente... está aqui e ele não tem uma previsão. Então a gente quer chamar a atenção do poder público dessa cidade de Ilhéus, se realmente existe.
Ô Danilo, quantos meses de salário atrasado aí, Danilo?
Nós estamos aqui já quase... Vamos para 2 meses de salário já. Complicado. Quase 2 meses, entendeu? E até o momento a gente não tem previsão de recebimento, não. E o gerente ainda, inclusive, está afrontando, né? Ele disse que é para a gente entrar, fazer uma ação na justiça. Para a gente receber os salários, a gente tem que entrar na justiça. Agora veja se isso tem cabimento, se a empresa do transporte urbano São Miguel está rodando. Né?
Os trabalhadores, né? Trabalhadores pedindo, né, o que tem direito. Né? Danilo, eu queria agradecer a sua participação. Vão sentar, vai ter uma tentativa na negociação com a direção da empresa e volta a rodar hoje ainda ou hoje não tem mais?
A empresa, na verdade, falou que não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, ela também não vai rodar hoje.
Danilo, deixa a gente sentir aí o clima do motorista Jaime.
Então, eu vou chamar aqui o Jaime, faz favor. Desde já a gente agradece, viu?
Valeu, Danilo.
Valeu, abraço.
Alô, alô, Jaime. Bom dia, Jaime.
Alô, Marinho Santos. Bom dia. Um prazer falar com vocês aí.
O clima aí tá tenso, né, Jaime? Sem dinheiro fica difícil, né?
Marinho, primeiramente, obrigado por dar espaço para nós falar, reivindicar um direito nosso. Nós estamos aqui desde as 4 da manhã, reivindicando um direito nosso. Quando entrou essa lei off, essa lei que eles estão botou para nós, forçando a nós assinar, a reunião que teve aqui, a última reunião que teve na porta da empresa, o gerente da empresa São Miguel reuniu a todo mundo e disse que até o dia 19, no máximo, pagaria o salário dos funcionários. E a gente ficamos esperando esse dinheiro entrar na conta e até o momento não entrou. Então aqui tem pai, tem mãe de família, tem pessoas que precisam do dinheiro para sustentar sua família. E ele, como gerente da empresa, o senhor Joca, esteve aqui na frente e falou que não pode fazer nada por nós. Agora fica aí uma pergunta. Será que na mesa do seu Joca tem um café da manhã? Será que na mesa do seu Joca tem um almoço meio-dia? Será que as contas da Embasa, da Somigue, da Embasa, da Coelba, os cartões de crédito do seu Joca é pago? Agora fica aí, Marinho, uma situação para nós muito difícil, porque eu já trabalho na São Miguel já há 10 anos. Eu, como funcionário há 10 anos da São Miguel, eu tenho que entrar na justiça para eu poder pegar um bem, um direito que é meu, Marinho. Aí você me responda. Aos ouvintes da sua rádio, que você é muito ouvido na cidade e na região.
Você, teu Jaime, você na verdade tem uma relação com a empresa já, de 10 anos de trabalho nesta empresa. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Cadê? Existe ainda o sindicato dos rodoviários? Cadê o sindicato?
Ei, Marinho, há muitos anos que nós não temos sindicato. Há muitos anos. O sindicato, quando ele aparece, é para atrapalhar nossa vida. Por quê? Um sindicato é para representar a sua categoria. E a gente estamos mobilizados na frente da São Miguel há muito tempo. Às vezes, quando ele aparece, aparece para atrapalhar. E nós queremos um sindicato atuante, um sindicato que venha batalhar, venha trabalhar por nós. Venha dar a sua cara, porque é assim que é um sindicato. Se ele vier dar cara a tapa para o seu funcionário. Porque, olha bem, o funcionário da São Miguel está aqui reivindicando um direito que é nosso. Eu não vou entrar numa layoff para receber aquilo que já é direito meu. Olha, o seguro-desemprego é um direito de todo cidadão que é empregado. Assim que ele é demitido de uma empresa, ele tem por direito de receber o seu seguro-desemprego. Agora, como é que eu estou com minha carteira assinada, trabalhando numa empresa, e tenho que entrar numa layoff recebendo meu seguro-desemprego em casa, eu empregado? Aí bota isso na cabeça de um gerente de uma empresa, bota isso na cabeça de um gerente, de um presidente, de sei lá quem for. Então fica difícil pra gente, entendeu? Eu já estou há 2 meses sem pegar dinheiro, entendeu? Eu já estou há 1 ano e tanto em casa, sem trabalhar. Eu como profissional, motorista, viu? Caminhoneiro, carreteiro. Eu não posso trabalhar porque eu estou empregado, chega emprego para nós. A gente não pode aceitar essa oferta de emprego porque nós estamos trabalhando. Agora, por quê? Carteira assinada, porém nós não estamos trabalhando. Nós estamos com carteira assinada pela empresa São Miguel, porém não podemos trabalhar. Então fica a gente com o pé e mão atada.
Mãos atadas, é verdade.
São muitos funcionários aqui. São muitos pais de família, mãe de família, que tem que levar o pão de cada dia para casa, porém a gente vai ter que comer pedra hoje meio-dia, entendeu, Marinho?
Tá explicado, então. Agradecer aí ao Jaime, o Danilo. Estamos aí com vocês, trabalhadores, contato direto, viu? Valeu. Tamo junto aí. Tropa de Elite ao lado do povo. Contato direto, Marinho Santos, né?
Agora, aí, Robertinho.
Trabalhadores. Inadmissível esse comportamento aí.
Agora, Scarpeta, preste atenção. Falando com o Jaime, falando com o Danilo aí, ouvindo no fundo mais cobradores, motoristas, enfim, reivindicando, e eu pensando aqui, eu era feliz e não sabia, imagina na cabeça de cada um deles. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu era feliz e não sabia? Na época do ex-prefeito, do empresário Valderico Reis, não existia esse tipo de coisa, existia? Não. Era um transporte diferenciado.
6h39 do Tropa de Elite, então vamos pro rápido intervalo comercial, voltamos já já, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Um oferecimento todo especial da Empresta Crédito. Tá precisando de dinheiro? Empresta Crédito tem NP Materiais para Construção. Abriu 32 anos de NP, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos. E do SAF, o SAF é para você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros. Tem sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, o SAF tem cobertura 24 horas em todo o território nacional, viu? Ligue 3222-3255 ou acesse gruposaf.com.br. SAF, há quase 20 anos, oferecendo apoio, cuidado e amparo. Sai daí não, que a gente volta já já com muito mais informações. E você, é claro, tem voz e vez aqui na Gabriela FM com Tropa de Elite.
A Rádio do Outono, Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, até as 8.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Um oferecimento todo especial da Empresta Cred, SAP e NP Materiais para Construção, hein? Agora são 6h43 na Bahia. Bom dia, bom dia. Vamos lá pro Costa do Cacau, residencial Costa do Cacau. Tem um ouvinte para falar com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Eu falo com quem?
Maria, do Dona Costa Maria. Do Cacau.
Dona
e essa
Maria.
Coelba tá deixando desejar.
Tá demais a Coelba, né? Hoje cedo já deixou a gente retado, viu?
Sábado, 4 horas da manhã, a energia foi embora, chegou 4 horas da tarde, afinei muita reclamação. E nós queremos que bota um transformador só pra gente, que a gente não é cachorro não, porque eles não ligam, eles não falam quando vai ligar, cortar energia, nem água e nem luz, porque essa pandemia, o dinheiro tá difícil, tudo difícil. E as coisas que a gente compra pra botar na geladeira, perde tudo. Sábado mesmo eu tive um prejuízo de R$500.
Meu Deus do céu.
E aí eu quero saber o que é que a gente pode fazer. Essa Coelba aí pra botar um transformador pra gente, não é só pro hospital, não é pra gente também, que a gente é gente, não é cachorro.
Tá certo então, Dona Maria. Tá na bronca com a Coelba e mandou ver aqui no programa. Um abraço pra senhora, viu?
Pra você também, meu filho.
Valeu,
bom dia.
Bom dia, bom dia. Coelba, viu? Problema sério. Queda de energia, falta de energia. Precisa chamar a atenção dos nossos deputados estaduais, né? Já que a Coelba é a concessionária aí do fornecimento de energia elétrica da Bahia. O governador precisa se posicionar também em relação a isso, viu? Porque a Coelba tem de queixa, viu? O que tem de queixa contra a Coelba, meu Deus do céu. Olha, um acidente envolvendo dois veículos deixou 5 pessoas feridas no quilômetro 6 da rodovia Ilhéus do Suca, a BA-262. Um homem que ficou preso às ferragens foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A colisão foi no sábado, dia 20. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, das 5 vítimas, 4 estavam em um dos carros. Eram 2 adultos e 2 crianças. O motorista ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros não informou se as pessoas eram da mesma família ou não. Os 4 que viajavam no mesmo carro foram socorridos por uma equipe do SAMU 192 para unidades de saúde aqui em Ilhéus. A quinta pessoa envolvida no acidente viajava sozinha no outro veículo e sofreu ferimentos leves. Não há informações sobre o estado de saúde do homem que ficou preso às ferragens. Olha, final de semana marcado também, Mário Santos, por acidentes. É, um carro capotou na Ilhéus Oliveira há muito tempo, ali próximo do Gururupi, que a gente não via mais, né, esse negócio de acidente, aquela parte de cá. Semana passada teve aquele outro, logo ali no Brisa Mar, né, naquele condomínio ali. E ontem, depois da ponte, já chegando ali na Baneb, eu tô sem entender o que é que tá acontecendo aí. falta de atenção, excesso de velocidade, combinação, cerveja e direção, Marinho Santos? Você tem alguma explicação para isso aí? Você que é o motorista.
Velocidade, excesso.
Experiente, rapaz.
E por aí vai, viu, Scarpita? Motorista barbeiro, que não sabe dirigir. Tem gente que morre e não consegue aprender a pilotar um veículo direito. Olha, Scarpita, lamentamos com a morte do empresário, o Antônio Manuel de Jesus Cabral, o Cabral, da farmácia Cabral. Nós externamos aqui os votos de pesar pelo falecimento. Era meu amigo, inclusive, muito amigo. E a entidade, a CDL também manda uma nota aqui lamentando profundamente a perda. E então tá aí. E o Cabral, vítima do Covid também, né? E o Bigu, que perdemos nosso amigo de coração, irmão, grande figura, maravilhoso. Aí o filho fala: meu pai fez a parte dele, pessoa maravilhosa, do coração limpo. Estamos sem chão, irmão. De coração, falo o nome dele amanhã no programa, porque meu pai merece ser falado em sua despedida. Meu pai era uma pessoa do bem. Fico agradecido. Todo mundo conhecia ele como Bigu. Bigu, ao longo do tempo, motorista da antiga empresa de ônibus, a Suba. Depois caiu para o ramo de frigorífico, açougue. E o Bigu morava ali subindo o Alto Boa Vista, o Pacheco, pelo Posto Brasil. O Bigu é uma figura maravilhosa e que era ouvinte assíduo deste programa, seu Scarpita. Pesável.
É lamentável, viu, Marinho Santos?
Aí morre o Bigu, morre o Cabral, cada um.
E muitas, o povo está morrendo. Muitas pessoas, viu? Eu tenho aqui a atualização desta vacinação, a notícia que chega, né, para os idosos, agora de 70 anos, hoje e amanhã. Hoje e amanhã vai estar acontecendo aí essa vacinação, né? Vamos trazer aí a informação agora para você que está ligado aqui no Tropa de Elite, né? Está no nosso portal essa matéria, programatropadeelite.com.br. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus ampliou a faixa etária para vacinação contra a Covid-19 do município. Hoje, dia 22, e amanhã, terça-feira, dia 23, idosos a partir de 70 anos receberão a primeira dose do imunizante. O serviço será ofertado das 8 às 15 horas nos seguintes locais: Unidade do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Norte, Sul, Vilela, Oeste e lá em Olivença. E também na Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo ao Ginásio de Esportes Erval Soledade. É indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses serão aplicadas até que o estoque da vacina seja esgotado. Portanto, o serviço será interrompido quando chegar ao limite de vacinas disponíveis. À medida que novas doses forem entregues, um novo cronograma será divulgado. Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção continuarão sendo vacinados em casa. Eu queria, inclusive, destacar esse diferencial, viu? Ilhéus está diferente de Itabuna. Itabuna, os idosos acamados ficaram para depois. Eu não entendi essa, viu, prefeito Augusto Castro? Itabuna deveria ser invertido. Olha aqui, Ilhéus. Os idosos acamados e com dificuldades de locomoção continuarão sendo vacinados em casa. É importante isso. O serviço requer um tempo maior, visto que é a deslocamento da equipe. Contudo, a secretaria esclarece que as doses para os grupos prioritários estão garantidas. Na sexta-feira, no último dia do drive-thru que aconteceu na Avenida Soares Lopes, no Pontal, a gente passou, Marinho Santos, ali, umas 4 horas da tarde, né? Já estava tranquilo, né? Já estava tudo tranquilo. E aí, com certeza, amplia-se mais uma idade, agora a partir de 70 anos. A vacinação, então, contra a Covid-19, primeira dose para os idosos a partir de 70 anos, hoje e amanhã, dia 22 e dia 23, das 8 até as 15 horas da tarde. Tá legal? Avenida Raimundo Sabarreto, 69, Jardim Savoia, está localizado o CRAS Norte. O CRAS Sul fica no Nossa Senhora da Vitória. O CRAS Vilela, na Avenida Governador Paulo Souto, ali pertinho da Associação de Moradores. O CRAS Oeste, Rua Duque de Caxias, aqui no Banco da Vitória. O CRAS Olivença, lá na rua Almerindo Sarmento, na nossa querida Olivença, é a Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo ao Ginásio de Esportes Leval Soledade, na rua Teodoro Sampaio. Eu volto o microfone com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, porque tá todo mundo ligado aqui, ó.
Você está ouvindo Tropa, de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 53 minutos. 6h53, olha, um homem, ele matou uma mulher. 33 facadas no interior do Espírito Santo, em especial na cidade de Serra. Ele foi preso aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus. A guarnição do Petro 70 apoiou os prepostos da Polícia Civil de Vitória do Espírito Santo. Cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o Zezito Pereira da Silva Filho. Zezito Pereira da Silva Filho, 41 anos, vulgo Zezito do Cão. O Zezito do Cão, acusado de ter praticado homicídio com requintes de crueldade contra a esposa Jaciara da Silva de Moura, que tinha 32 anos. Segundo informações da Polícia Civil de Vitória do Espírito Santo, a técnica de enfermagem foi assassinada com 33 golpes de faca, madrugada do último dia 15 de março, no interior da residência do casal. E após o crime, o Zezito do Cão, ele fugiu. O acusado foi preso escondido no bairro Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. Foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde ficará detido à disposição da Justiça. Então tá aí o mandado de prisão preventiva. Inclusive, Scarpita, eu nunca vi dizer que existe uma... Não consta no Conselho Nacional de Justiça esse mandado de prisão desse elemento. Sabe por quê?
Por quê?
Foi um mandado sigiloso, colocar em sigilo.
Tem isso também.
Porque para o cara não saber que ele pode ter algum amigo, aí o amigo tem um amiguinho lá na polícia, aí o amiguinho vai no sistema e vê...
Tem uma bronca.
Só tá a bronca daqui, velho. E ele matou pouco tempo, Scarpita, e veio para ir para Ilhéus, veio para o Banco da Vitória.
Banco da Vitória. Ó. Chama que o povo quer falar no programa.
15 de março.
Dia 15 de março.
Hoje é quanto?
Hoje é 22.
É, a polícia veio na cola dele.
Rapidinho, a polícia tava na cola, viu? Chama que o povo fala.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, amigo.
Bom dia, amigo. Fala com quem?
Vou fazer uma pergunta para você. Existe Ministério Público ou Defensoria Pública nesse país, não?
Existe, ainda existe.
Hein?
Eu falo com quem?
Cardoso.
Cardoso?
É.
Mas é o Sargento Cardoso do São Miguel, não?
Não, não, não. Aqui do nosso posto.
Ô, Cardoso, eu acho que ainda existe ainda, viu?
Não, eu acho que não. Eu vou lhe explicar por quê.
Explique.
Antigamente, as embalagens de biscoito eram 500 gramas, passou para 400 gramas. E o preço continuou o mesmo. Agora a embalagem do aquele bombom garoto era 500 gramas, caiu para 400 gramas, agora está 250 gramas e o preço continuou o mesmo.
Aí o Ministério Público tem que ser provocado. Cardoso encaminha, agora não está nem atendendo, né, presencialmente, né? Tem que ser via...
Tudo remoto.
Tudo remoto, é. Para poder encaminhar. Tem que ser provocado o Ministério Público, você tem que fazer uma denúncia... Para o Ministério Público.
Seria procurar. Agora é defesa do consumidor aí também, né, Maurício? Essa questão das embalagens.
Porque antes de um negócio desse, rapaz, tira 150 gramas e o preço continua o mesmo, até mais caro agora. E as promoções que está dando no mercado já aí está até mais caro do que quando estava 400 gramas.
É, eles mudam as embalagens e vão empurrando com a barriga. E nós, consumidores, vamos aceitando, né? Calados aí. Mas aí, Cardoso, está feito sua bronca aqui no programa.
Valeu, meu querido.
Um
obrigado.
Cardoso gosta de biscoito.
Biscoito e chocolate.
E chocolate.
Eu acho que o Cardoso foi lá na embalagem. Peraí, essa embalagem está pequena. Mas é sério. A gente vai empurrar. Eles empurram goela abaixo e nós consumidores...
Olha o caso do Ministério Público aqui, ó. Olha, quando tem esse tipo de movimento nas empresas de ônibus e o dono da empresa culpa o poder público... Eu que estou vendo, no final tudo vai acontecer. Vão querer o aumento da passagem e a culpa vai ser do usuário do transporte, que não pode aceitar esse tipo de joguinho.
Que absurdo,
tá aceitando, viu? Dizendo que é um joguinho que tá acontecendo aí, viu?
Ai, ai, viu? Vamos lá, vamos no zap aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Escarpita, Marinho Santos, manda um abraço pra mim, Soró Variedades, no Banco do Pedro. Valeu, Soró, aquele abraço pra você. Raimundão, também presidente da Associação de Moradores aí, Banco do Pedro, grande abraço. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, eu mando um abraço pra mim, eu sou a Cíntia, da Rua da Horta. Por favor, feliz aniversário pra minha filha Maria Eduarda, completando 9 aninhos hoje. Alô, Duda, parabéns pra você, nesta data, querida. Todos aniversariantes de hoje, hein? Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Peço que você parabenize Dona Jandira. Ela completando 103 anos hoje, Dona Jandira. Olha que idade bonita, hein? A idade da mãe de Santo Carmozinho, né, Marinho Santos? Só que Carmo é em abril, né?
É, o Pedro deu ar da graça aqui da NP, viu, Escarpita?
32 falando. Anos com você.
O Marinho Santos, Escarpita, ó, trabalhei junto com o Bigu na empresa de Valderico Reis. Lamentável a morte dele, viu?
É triste, viu, rapaz? Olha, bom dia, não quero me identificar. Tem uma mulher que mora na morada do Porto. Ela pega o buzu agora pela manhã, se não me engano, né? E desce aonde? Na Avenida Itabuna? Vendo ônibus com a máscara no queixo, rapaz. Ninguém senta do lado dela. Aí, imagina, o motorista, ele cobra a passagem. Ele dirige o ônibus. Tá faltando a fiscalização, né? E os passageiros tinham que avisar o motorista aí pra botar ela pra descer. Coitado do motorista, viu? Ô, minha tia, ó, a máscara não é pra usar no queixo não, viu? A máscara tem que usar certinho, viu? Tem que fazer igual a Cida lá do Vila. Tem que usar máscara, né, Cida? A máscara igual que gel. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Tô aqui hoje pra fazer 2 apelos. Primeiro, pedir às autoridades de trânsito, o órgão que é por competente, que fiscalize aquele trecho duplicado, rodovia Pontal Olivença. Os motoristas estão fazendo de pista de Fórmula 1. E que as pessoas também, aliás, aprendam a dirigir, né? Só trafego devagar pela esquerda, não dando passagem para os outros condutores. Vamos ter sérios problemas no trânsito, rapaz. É. Tem motorista que não está acostumado com... Aí o camarada quer ficar. Tem que ver o lado, né, Marinho Santos? Ó, ou pela esquerda, né, e pela direita. E ainda tem aquele motorista que fica no meio, rapaz. É, fica no meio. Você já pegou já o motorista que fica no meio ali?
Aquele que fica no meio ali, meu amigo, que é um piloto diferenciado.
Chico Lopes de Sambaituba. Aquele abraço para você. Manda um abraço aí, Escarpita, para minha esposa Mara Lopes Vieira. Está fazendo aniversário hoje. Um abração aí do Chico Lopes, seu esposo em Sambaituba. Valeu, é um abraço aí, viu? Parabéns pra você, Mara Lopes. Vamos lá pro Uruçuca, Matheus Santos vem chegando em mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Quais são as informações de hoje?
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Você é que ligado no Tropa de Elite, muito bom dia. Hoje eu vou lá no Rancho do Cacau mandar um alô. É, rapaz, grande Orlando do Rancho do Cacau, que não perde o Tropa de Elite, viu? Manda abraço pro Fopa também, grande Buriti, valeu que valeu. Olha só, minha gente, informação aqui de Uruçuca, nesta segunda-feira, começando hoje, a Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Saúde Municipal, divulgou o boletim semanal com informações sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no município de Uruçuca. Nesta última semana, foram confirmados mais 45 novos casos de Covid-19 no município de Uruçuca. Temos 26 casos ativos na sede, 9 em Serra Grande. Olha, já deu um aumentado de Serra Grande, né? Tinha 3 casos, agora já está com 9, aumentaram 6. 4 na zona rural e 10 em internamentos hospitalares. Nós temos um óbito suspeito, está aguardando o resultado de exame. É, o óbito em Uruçuca, então, segue com 40 óbitos confirmados no município e um óbito suspeito, aí aguardando o resultado. A atualização do número de vacinados em Uruçuca também já foi divulgado, né? Já foram na primeira fase, foram 1.297 vacinados. Profissionais de saúde foram 452 e idosos 85 anos e mais, está aí, portanto, 845. Coisa boa, né? Mas olha só, gente, notícia boa para Uruçuca, né? Atenção, Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. Está sendo avançado aí mais uma fase na vacinação contra a Covid-19. Então, a partir de hoje, valendo para hoje, idosos com 70 anos completos ou mais poderão comparecer ao centro de saúde para vacinação. Então, portanto, pedimos que, após a vacinação, aguardem os cartões de vacina em local seguro e esteja atentos, né, à data em que deverá ser aplicada a segunda dose. Então, você idoso, ao receber o seu cartão, guarde em segurança e fique atento para a próxima dose, viu? Lembrando que a vacinação de idosos, acamados ou impossibilitados de comparecer ao centro de saúde acontecerá de maneira domiciliar. Por hoje é só, informações aqui de Uruçuca, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e uma excelente semana.
Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí. Mandar um abraço pro nosso querido Jorge Senna. A gente foi visitar Uruçuca na sexta-feira. O que é que você traz na volta, Marinho Santos?
Flagrante tráfico de drogas na pacata cidade de Gongogi. Elemento preso, autuado em flagrante.
Daqui a pouco o Ilhéus convoca profissionais da rede privada de saúde para vacinação contra a Covid-19. Vamos estar atualizando os números também para você ligado com a gente. Já já, direto de Itabuna, Manuel Messias. 72, bom dia você!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta! Utilidade pública, prestação de serviço, ó, a sua participação ao vivo aqui, ó.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia! Até às 8, no oferecimento da Empresta Credi, SAF e NP Materiais para Construção.
Tropa de Elite!
Agora 7h12, Marinho Santos, tem gente para falar com a gente, rapaz.
Vamos ao alô, Tropa de Elite, alô, Denga Áurea, bom dia!
Bom dia, meu querido.
Bom dia, minha querida.
É, deixa eu te falar, eu tô denunciando, sabe o quê? Hã? Quero fazer a denúncia de uma irmã minha que ela fez um exame, meu amigo. Aí já tem um ano, a coitada com problema de menopausa. E aí ela acabou de me relatar nesse momento que saiu da Cofi chorando, porque ela pagou o exame, né, com uma médica. E eu acho que a médica não tá atendendo, entendeu? Aí levou o médico, levou os exames para Dr. Fred. Aí disse que ele falou que não ia passar os remédios para ela não, porque ela não fez com ele os exames, quer dizer, não pagou, né? Pagou com outra médica. Isso aí tá difícil, né, Marinho? Como é que pode uma situação dessa?
Não vai fazer, porque pagou com outra médica.
Fez com outra médica porque foi mais barato, a bichinha não tinha o dinheiro suficiente para pagar os exames. Aí foi levar para ele e disse que ela saiu de lá chorando, disse que porque ela tá numa situação difícil, precisa tomar os remédios de menopausa, tá com o corpo todo manchado, a menopausa dela tá alta. Aí ele disse, ah, você não fez comigo, não pagou comigo, como é que pode um negócio desse? Um médico fazer isso com a paciente?
E agora, Scarpita, como é que fica essa situação?
Doutor Fred, fala para ele aí que ele, quando a gente morrer, a gente não vai levar dinheiro no caixão, não. Ele tem que cuidar dos pacientes que estão doentes, ainda mais numa vida dessa que a gente estamos levando, numa situação dessa de Covid, viu?
Complicado, legal, é complicado, viu?
Oxi, fala para ele aí, manda esse médico não fazer isso com os pacientes, não.
Tá, viu? Feito sua reclamação.
A gente tem que cuidar de todo ser humano, viu?
Tá certo.
Por causa de R$170, ele não vai morrer, não. Ela pagou 90, que era o suficiente que ela tinha com outra médica, e levou para ele, eu acho que a médica está de férias, não sei, né? Que ela não me relatou, mas disse que estava de lá chorando da cofia, a bichinha há um ano para poder tomar esse remédio, correndo atrás de médico, e quando pagou, que levou esse exame, o médico fez isso com ela.
Que situação, né? Tá feito sua reclamação aqui no programa, viu, Nenga Áurea? Um abraço para
tá
você.
Bom. Um abração para você e a Scarpita, viu?
Valeu. Um abraço aí.
Pra você e Scarpita.
É para você, tá vendo, Marinho Santos?
Scarpita, preste atenção. O Jorge Banha, ele mora no bairro do Pontal, foi nascido e criado no bairro do Pontal, irmão do meu amigo, saudoso Moringuinha. Ele fala aqui, faz um relato aqui, a passarela do álcool no Pontal, esgoto entupido e a prefeitura não toma nenhuma providência no sentido de resolver o problema. Os moradores e os comerciantes da rua, com seus próprios recursos, contrataram uma empresa para fazer o serviço. Então, cadê o prefeito? Pagamos nossos impostos e a prefeitura nada faz. Não faz sua parte. É uma vergonha. Jorge Banha, líder comunitário, bairro Pontal. Brincadeira, Sérgio.
Acorda, tem que trabalhar.
É, acordar o homem, né? Esse homem acorda aí, né? O homem tá viajando um bocado também, viu, Maria Santos? Tá gostando de viajar.
Prefeito viajando. Tá, mas ele tá viajando hoje não, né?
Não, hoje não, né? Mas tava, viu? Vem mais uma informação aí, vamos
lá. A outra informação é a seguinte, olha, tropa de elite, bom dia. Sou morador do bairro São Miguel e estou extremamente preocupado com um fato que vem ocorrendo. Logo na entrada do bairro São Miguel, na beira da pista principal, alguém tem deixado cavalos amarrados, os animais constantemente invadem a pista, forçando carros e transeuntes a desviar. À noite, a situação piora, pois a visibilidade é mínima. E se alguém conhecer o proprietário dos animais, favor entrar em contato com ele, para que possamos evitar uma tragédia, que até o momento tem todas as ferramentas para ocorrer. Então, através desse fato, chegou ao meu conhecimento que o centro de zoonoses, que tinha um veículo apropriado para a retirada de animais nesse tipo de situação, encontra-se completamente sucateado, sem veículos, sem vacinas contra a raiva, vírus 100% mortal, e há mais de 2 anos. E o pior é que Joia do Atlântico também, Joia do Atlântico, hoje, 4 horas da madrugada, 2 cavalos... ali no trevo do Joia do Atlântico. E a gente tem que saber quem é o dono dos cavalos para poder, ó, procurar o delegado, doutor Eduardo Barcelos, número da casa do dono, onde ele mora, que rua ele mora, para intimar o dono desses cavalos. É, o tenente Fábio, mas não pode fazer nada, não tem a gaiola para poder fazer a apreensão dos animais. Então tem que intimar o dono na Delegacia de Proteção Ambiental.
É perigo, né? Animal solto na pista, principalmente de noite, é perigo constante.
Tá demais, viu, Scarpa?
Tem gente na linha, Marinho Santos.
Vamos ao alô.
Chama que o povo fala.
Alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Eu
bom
falo
dia,
com quem?
Bom dia.
Dona Raimunda, Marinho Santos.
Raimunda, Ponta da Tulha. Dona Ponta Raimunda, da Ponta da Tulha.
Isso. Manda.
Ô, Marinho Santos, eu ouvi essa semana passada sobre os aparelhos novos que mede o açúcar que está chegando na farmácia, né? Então, nós aqui em casa, a gente recebia a lâmina antiga, como nós usávamos nosso aparelho. Mas esse mês a gente fomos pegar medicação e já tem novas lâminas. Essas novas lâminas, nós temos que comprar aparelho, mas como está chegando aparelho aí novos, que não pega no nosso aparelho a lâmina que chegou agora, nós estamos cadastrados aí para pegar medicação. Então, para falar com a moça, que tá, já que está chegando os aparelhos novos, para o meu esposo, quando for, ele falar com ela para deixar um aparelho para a gente aqui na Tulha. Porque ele mede o açúcar e eu também. Nós não podemos ficar sem um aparelho. Porque um vasinho de lâmina nós estamos usando, que é o antigo. Como chegou a lâmina nova de outro aparelho, não pega no nosso. Então, a gente ou tem que comprar ou tem que esperar o daí chegar e deixar um pra gente aqui em casa.
É um absurdo isso aí, viu? Compraram as lâminas, né, onde os aparelhos não leem, Maria.
Isso.
Brincadeira. Tá então, feita sua reclamação, Dra.
Eu falei pra ele agora. Ele falou, ah, deixa porque quando eu chegar lá eu falo. Eu falei, não é deixar. É que é muita gente diabético, então os aparelhos vão chegando, elas vão passando pra outra pessoa e a gente fica sem.
E ainda mais quem mora distante, Ponta da Tulha, eles sabem. Eles pensam que Ponta da Tulha fica no final do mundo.
Não fica não.
É, são 4 mil diabéticos cadastrados, se eu não me engano, viu? 4 mil diabéticos cadastrados aqui em Ilhéus.
Aí quando ele for pegar a medicação mês que vem, que ele já pegou agora esse mês para 2 meses, ele vai conversar com a moça, dar o número do nosso telefone, para quando chegar os aparelhos, ela fazer um favor de ligar aqui para casa para dizer que chegou e ele vai buscar. né?
Não, teu apelo foi feito aí,
né? Tá feito seu apelo, então.
Que Deus abençoe, viu? Amém, bom dia para todo o distrito aí que tá ouvindo Pimenteira e Nema. E todas as comunidades e famílias de vocês, viu?
Valeu,
que Deus abraço. Dá saúde para nós e para vocês também.
Um bom dia, uma semana produtiva aí para todos nós. Aqui o povo fala, é o apelo do povo, prefeito! É o apelo do povo. Como é que compra as fitas, né? Onde os aparelhos que as pessoas já têm lá, já são cadastrados, já recebem, não pega.
Comprou diferente, eu já recebi essa denúncia anteriormente.
Fita diferente.
É, brincadeira.
Aqui, o que foi que aconteceu? Esse dinheiro, esse prejuízo, quem é que paga a conta?
Quem é que
somos
paga?
Nós? É lamentável. Vamos no zap aqui, viu? Aqui o povo fala, viu? No zap zap da Gabi. Bom dia, tropa de elite. Olha, acabei de passar na porta da garagem da São Miguel e vi os rodoviários em greve, hein? Lutando pelo pagamento do salário, hein? Gostaria de me solidarizar com a causa e deixar a pergunta: cadê o sindicato? Será que estão no bolso das empresas? Bom dia. Olha, bom dia, não quero me identificar, mas aqui na Vila Cachoeira a situação está séria. As pessoas estão andando pelas ruas à vontade, sem máscara, muita aglomeração nos bares e nas portas de casa. Hein? Cadê a fiscalização? Por que a fiscalização não esteve aqui no dia, Mário Santos? Né? Tem muita gente que não tem respeitado o decreto aí. Rapaz, cada um tem que fazer a sua parte. Eu penso assim, viu? Agora as pessoas não estão conscientes. O Marinho Santos Escarpita, a aviação São Miguel está fazendo com os trabalhadores, com o povo, é um absurdo, hein? Tremenda falta de respeito. Vamos ser solidários, hein? Leila do Alto Bela Vista, bom dia meninos. Pergunta o prefeito aí quando é que vai sair o kit aqui para os alunos do município, porque do estado já saiu hoje, né? Os R$55 já está na mão do cartão. A minha filha já usou. Leila do Alto Bela Vista, Nelson Costa, valeu Leila. Olha, good morning, my friends, I am back. Bom dia, o Pedrinho, americanizado, o Pedrinho tá lá no exterior ouvindo a gente, viu? É bom ouvir vocês novamente, estamos aqui no horário de verão, viu? Na terra do tio Sam. Leva um abraço pro Joe Biden, diz que o Marinho Santos tá convidando o Joe Biden para comer um gaiamu ou uma muqueca. O Gaiamu ou a muqueca, viu? Joe Biden. Valeu, Pedrinho. Let's go, everybody now, meu brother. A galera que acompanha a gente aí, viu? Bom dia, tropa de elite. Olha, chama atenção da Coelba aí, pois tá ficando difícil esse vai e volta de energia. Vai terminar queimando os eletrodomésticos das pessoas. Morada do Porto tá pedindo socorro aqui, viu? Ó, tem mais aqui. Marinho Santos e Robertinho Scarpita denuncia, ajuda a gente aí. A empresa MS... deixou todos os funcionários, a Deus dará, sem salário. A MS é a prestadora de serviço da Embasa, viu? É, Samurai do Asfalto, aquele abraço aí, viu? Presença aí, né? Um abraço aí, Samurai. Beleza, tá tudo parado, né? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, moro no Nelson Costa, tenho um carro, mas prefiro ir ao centro, tá? Pegar pela Ponte Velha, pois a maioria dos corredores aí são motoristas de aplicativos na disputa por passageiros, pois acha que o veículo que vai à sua frente vai tomar o cliente no próximo ponto. O Detran precisa fiscalizar esses motoristas. Não, aí eu discordo, é só motorista de aplicativo que anda correndo, não, na busca do cliente não, viu? É, discordo aí, tem gente que abusa realmente da velocidade, a pista ficou boa, né? Uma pista de rolamento, mas as pessoas precisam se conscientizar que nós estamos numa área urbana, né, Marinho Santos? Ah, é a duplicação da BAZ. Não, ali é uma área urbana, perímetro urbano. Então tem que ver. Será que vai ter que botar o quê? Quantos radares ali? Ou vai encher de quebra-mola, Marinho Santos?
É, fica difícil,
né? Aí consciência das pessoas, gente. A consciência das pessoas. São 7h24 agora.
7h24, Scarpita, eu gostaria de agradecer. A recepção calorosa, nós não fomos para uma festa, mas fomos até a cidade de Uruçuca almoçar com o vereador Zé Pedro, aniversário dele. Somente 8 pessoas foram convidadas para o almoço. À noite ele passou com a família, mas durante o meio-dia de sexta-feira eu, Scarpita, Zé Pedro, o procurador jurídico, o proprietário lá do... né? E o prefeito Moacir Leite lá na cidade de Uruçuca. Então, o Bolinha nos recebeu quando da nossa chegada à cidade de Uruçuca. Então, um abraço a vocês aí da cidade de Uruçuca. Muito obrigado pela recepção ao Tropa de Elite.
Carinho com o nosso programa. Olha, já recebendo aqui uma fila gigantesca se formando no CRAS lá do Nossa Senhora da Vitória. É a vacinação que se inicia agora às 8 horas para os idosos acima de 70 anos. O pessoal está preocupado aqui, já alertando a gente, ó. E os idosos de 70 anos em pé aqui no Nossa Senhora da Vitória, imagine mais tarde no sol, hein? Bom dia, Escapita e Marinho Santos. Olha, Marinho Santos e Escapita, manda alô para Sônia do Alto do Coqueiro, vistoso lá de Sambaituba, né? O Érico Matos ligado com a gente. É, Marinho Santos e Escapita, não quero me identificar, sou moradora da Rua da Horta, queria fazer a denúncia aí de alguns motoristas, quando desce do Basílio, o ônibus não entra na Rua da Horta e nós precisamos do transporte, nos ajude aí, por favor, viu? Que situação. Marinho Santos Escarpita, aqui é Clarindo, de Banco Central, estamos ligados em vocês, manda um alô aí para minha esposa Ilma Borges e minha cunhada Iaílda, as cozinheiras aí do Marcos Quiabo. Marcos Quiabo, aquele abraço para você, um abração aí pro Clarindo, Banco Central. No programa de amanhã, nós vamos trazer essa questão dos três distritos mais distantes da sede. Banco Central, Inema e Pimenteira. Nós tivemos um papo bacana com o prefeito Moacir. Banco Central iria para Uruçuca, Pimenteira para Itajuípe e Inema para Quaracy. Programa de amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto e, é claro, abrir espaço para você e principalmente para você que é morador desses três distritos, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Seu Marinho Santos, venha com a notícia, porque já já tem ele direto de Itabuna, Manuel Messias, atualizando as informações. Itabuna, rapaz, pegou mal pro nosso prefeito aí, meu prefeito tirou foto com um admirador sem máscara, e já sabe, os paparazzi aí não perdem tempo, rapaz. Olha, você não pode vacilar, rapaz. Quanta gente quer tirar foto aí, olha, bota a máscara, tem que ficar com a máscara. Na verdade, nem tirar a máscara, né? Prefeito aí, já já o Manuel Messias vem chegando, porque agora quem fala é ele.
Marinho Santos!
Olha, Escarpeta, flagrante tráfico de drogas. A primeira delegacia territorial de Ilhéus recebeu uma ocorrência procedente da cidade de Gongogi. Avenida Manuel Teres dos Santos, Bairro Novo, Gongogi, Bahia. Presos, Rodrigo de Jesus Santos e Gustavo de Jesus Souza. Material apresentado, apreendido. 47 trouxas de maconha, pesando aproximadamente 60 gramas. Lavrado na delegacia de polícia, o auto de prisão em flagrante delito, os autos com dossiê e os objetos encaminhados para a coordenadoria regional, que tem o comando do delegado Evi Paternostro, e para a delegacia territorial da cidade de Gongogi, que integra aí a 7ª coordenadoria, onde será concluído os réus presos. Então tá aí, essa pacata cidade de Gongogi. Olha, o Pedro da NP tá dizendo aqui que trabalhou com o nosso Bigu, saudoso Bigu, na empresa do Valderico Reis. E ainda o Luiz Caminhoneiro, da Rua Rosa Amélia, bairro Nelson Costa. O Luiz do Caminhão Vermelho também está muito sentido com a morte do Bigu.
Com coronavírus.
Bigu era bastante conhecido.
Você não tem velório, você não tem despedida, muito triste, viu? Olha, moradores de Uruçuca aí, felizes com o recapeamento, não, o tapa-buracos, né, Marinho Santos? Aquele trecho da BA-262, Uruçuca até o trevo lá com a BR-101, o pessoal tapou os buracos. Agora, aquela parte do São José ali, viu, ali já é responsabilidade de Deus, né, e que os nossos representantes aí possam cobrar das autoridades, governo do estado, né, poder fazer aquele ali, serviço ali.
Frente à casa de Dudé, rapaz, Dudé da família Argolo, rapaz, São José, cada cratera, meu amigo, que não tem, rapaz, cadê a prefeitura?
Vale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos lá então, mais um giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Mané.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. e liberados tráfego e estacionamento na Avenida do Cinquentenário. Por determinação do prefeito itabunense Augusto Castro, o trânsito e o estacionamento de veículos na Avenida Cinquentenário estarão liberados nesta segunda-feira, hoje, depois da remoção do gradil no início da noite de ontem. A decisão foi tomada após reunião com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, quando se avaliou números do novo coronavírus aqui na cidade. O secretário de Transportes e Trânsito, Thales Silva, informou que o trânsito e estacionamento de veículos na principal artéria comercial está liberado, mas a prefeitura deixará aí fechado apenas os espaços de frente às agências bancárias. Nestes locais, o gradil vai delimitar as áreas que ficarão disponíveis apenas às pessoas. Itabuna faz repescagem na segunda dose para idosos acima de 80 anos. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai aplicar a segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira em idosos com mais de 80 anos de idade. A ação está sendo chamada de repescagem porque esta será mais uma oportunidade para que pessoas dessa faixa etária completem a imunização. Neste momento, aí neste mesmo dia, também serão imunizados com a segunda dose da vacina os trabalhadores da Central de Regulação. Meus amigos, no setor policial, após discussão, homem incendeia imóvel de desafeto aqui em Itabuna, no bairro de Santo Antônio. Na noite de ontem, militares do Corpo de Bombeiros de Itabuna foram acionados para apagar a chama de um incêndio que atingiu um imóvel aqui na cidade. O fato aconteceu na rua José Bonifácio, no bairro Santo Antônio. De acordo com informações de testemunhas, o incêndio foi criminoso. Durante a tarde, houve um desentendimento entre dois homens, um deles morador do imóvel incendiado. Após discutirem, o indivíduo que ameaçou tirar a vida do morador, e algum tempo depois de ter ido embora, retornou e tocou fogo no local. A família conseguiu sair a tempo e, portanto, não houve feridos, mas a casa ficou quase que toda destruída. E preso por desacato durante a operação no Novo Jaçanã, um homem foi conduzido ao complexo policial aqui na cidade por desacato à autoridade do bairro Novo Jaçanã. Policiais integrantes da Operação Oxigênio realizavam abordagem em evento clandestino quando um homem que passava pelo local de bicicleta resolveu ofender os policiais. O infrator foi autuado já que estava na rua no período do toque de recolher. Mas, não satisfeito, o indivíduo, depois de liberado, retornou ao local e desacatou um tenente da guarnição. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao complexo policial, onde assinou um termo circunstanciado. E policial militar prende ladrão aqui em Itabuna com pistola. Policiais militares receberam denúncias anônimas de que vários indivíduos estariam armados e traficando em uma rua do bairro Sarim Alcântara. Ao chegarem na localidade, vários indivíduos correram, mas um acabou sendo alcançado e detido. Trata-se de Guilherme Inácio, mais conhecido como Gui, de idade ignorada. Com ele, foi apreendida aí uma pistola .380 com 5 munições, uma pequena quantidade de drogas e R$10 em espécie. Agora, ele está à disposição da Justiça. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Valeu, Manuel Messias, um abraço, amanhã você volta. Tragédia na Avenida Belmonte, né, Marinho Santos? Sexta-feira, rapaz.
É, uma casa, né?
Uma casa, um senhor. Daqui a pouquinho você conta isso aí, viu? Lamentável. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já já tem muito mais informações para você que está ligado, para você que está acompanhando aqui a metralhadora da informação nessa super segunda-feira. E é outono, né, rapaz? Outono chegou, rapaz. É danado. Olha, o pessoal que está aí perguntando como é que eu faço para me ganhar o vale-compras. São 4 vale-compras, né, de R$150 que a gente vai estar sorteando aqui no programa Tropa de Elite, toda sexta-feira de abril. Tem que fazer o quê para ganhar? Tem que ficar ligado no programa, vai saber. Toda semana você vai saber como faturar esse vale-compras de R$150, presentaço da NP, porque na NP faz aniversário. Mas quem ganha um presente, Marinho Santos?
É você
é ouvinte aí do programa, sai daí não. No oferecimento da NP Materiais para Construção, SAF Empresta Cred, já já tem mais Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você também, rapaz. Bom dia. Tá na hora, 7h43, olha, vai ter a mobilização nacional, hein, dia 24, dia nacional de alerta em defesa da educação escolar básica pública e lockdown pela vida. Eu conto já já, porque agora eu vou no microfone com ele.
Marinho Santo.
Olha, meus amigos, duas mortes que eu e nós vamos relatar a partir de agora no programa. O senhor José Lima Ribeiro, ele tinha 71 anos, morreu carbonizado após a casa em que ele morava pegar fogo. O incêndio que matou o idoso ocorreu na Avenida Belmonte, no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus, conhecido como Zeca Lima. Zeca Lima morava sozinho, ganhava a vida recolhendo materiais recicláveis. O Corpo de Bombeiros de Ilhéus foi acionado para conter as chamas e ainda ninguém sabe a causa do incêndio. Então está aí esta morte. Uma outra morte registrada a esclarecer, foi na Praça Antônio Viana, na Cidade Nova, em Ilhéus. A vítima, Maria Edirane Dias. Maria Edirane Dias, ela morreu. Quem prestou a queixa, compareceu no plantão da Polícia Civil, foi a senhora Karina de Araújo Nabuco, responsável pela administração do edifício, informando que a porteira que estava de serviço, edifício Lumière, ela passou mal. Populares procuraram socorrer, acionaram o SAMU. O SAMU chegou no local, constatou o óbito. E a equipe do SAMU, composta pelo condutor Hernani, pelo médico Kelvin e a enfermeira Tayane. Então aí, Maria Edirane Dias. Quero mandar um abraço no programa de hoje ao Gidelson, no distrito de Sapucaeira, ao Cleiton e também o Bené, na Bahia Sul Rental, o Binho, que trocou Juerana, Binho eletricista, trocou Juerana, ele agora é Rua do Cano.
Um abraço aí, vamos no telefone aqui, o povo fala. Alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho de Capita, Marinho Santos.
Bom dia,
aqui
bom
é Alex
dia.
Alex Galo.
Alex Galo, tá no ar, Alex, você ligou pro nosso programa então, por quê, Alex?
Rapaz, estamos aqui com o apoio, aqui no suporte aqui com os colegas aqui na garagem de São Miguel, rapaz. E eu quero agradecer aqui a presença aqui do advogado Mesac, doutor Mesac aqui, tá sempre aqui nos apoiando, nos ajudando, né? E para dizer aqui, mandar um recadinho rápido, ligeiro, para esse prefeito aí, rapaz. Esse aqui com certeza deve estar ouvindo. Ô, seu Mário Alexandre, rapaz, eu queria lhe convidar para o senhor estar aqui, ver de perto a situação, entendeu? E a empresa São Miguel, ela vem tratando os mesmos, que a Recarda está aí no plantão, praticamente 12, 15 horas aí no batente, e eles estão fazendo com a gente. E assim, todos os setores estão tendo essa dificuldade, entendeu? Foram muita despedida, tudo, e mais uma vez a São Miguel ela fazendo um papel de palhaço.
É complicado,
ela segurou,
é complicado, Alex.
Ela segurou o funcionário, não mandou ninguém embora, agora fica aí nesse impasse.
É um impasse tremendo. Entendeu? A gente ouviu mais cedo aí, conversamos com o Danilo, com o Jaime, a gente fez um flash ao vivo direto da garagem da São Miguel, então, às 6h20. É lamentável isso aí.
E agora aqui, no instante, ele saiu mais uma vez na palhaçada, pegando o celular, filmando, tirando foto do funcionário. Sabendo que aqui a gente estamos reivindicando um direito passivo, que é um direito nosso, entendeu?
Eu entendo.
Desde já pedir aí as autoridades, né, como o colega pediu, né? Disse que essa causa está na mão de um juiz. Eu não sei quem é o juiz que está aí, é o promotor, não sei. Porque esse promotor não tinha dado um veredito, ou nem que sim, ou nem que não, porque o mesmo também está atrapalhando a classe.
Não pode, a classe não pode ficar mais prejudicada.
Eles têm que decidir o que eles vão fazer mesmo, porque
Foi como o colega falou, na mesa deles tem, mas aqui, se for perguntar aqui a cada um aqui, será se meio-dia o cara vai ter a carnezinha dele para ele comer? Se o cara mais tarde à noite, no horário das 18 horas, ele vai ter o pão? Porque, homem, amigo, a situação tá crítica.
Complicado,
a situação
né?
Cada dia tá se agravando e outra. Todo dia vai dar dia 5.
É verdade,
todo dia vai dar dia 5, eles têm que ter uma posição concreta. Entendeu? Desde já mandar um abraço aí pro nosso amigo Augustão, né?
É, tá na luta.
Aí, que ele é o presidente aí.
Na luta. Ele
tá vindo aí, ver se ele possa resolver isso, assim, fácil aí. Ou que o senhor que não, e tirar essa pereba daqui que Léo.
Valeu, Alex. Um abraço pra você. Inclusive, interessante aí, o presidente da Comissão de Transportes, né, o Augustão, poder se deslocar até a garagem da São Miguel. Tentar, né, Marinho Santos? É, já que o governo também é interessante se o governo mandasse o representante.
É, tentar uma tratativa.
Uma tratativa, viu? Vamos no zap da moral pra aqui, da moral pra gente. Olha, dia 24 de março, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, vai promover o Dia Nacional de Alerta em Defesa da Educação Escolar Básica Pública e vai se somar ao lockdown nacional aí, é, chamado pela Central Única dos Trabalhadores, as centrais sindicais e movimentos sociais. É, nesta data, a CNTE, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, vai fortalecer a campanha em defesa da vida, cobrar vacina para todos, com prioridade para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, e o auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia. Mandar um abraço aí a toda a equipe 10 da PPI, a PLB, através do nosso querido presidente aí, o professor Osman Nogueira Júnior.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi, bom dia Scarpita, me chamo Carlos, bom dia pra você, pro Marinho Santos, sou motorista de aplicativo, não procede aí o que falou que nós andamos em alta velocidade para pegar passageiros. Existem muitos motoristas que locam os carros para fazer lotação e colocam o símbolo do Uber ou 99 para driblar a Sutran, viu? Então, antes de fazer aí, essa pessoa devia, de fazer a denúncia, a pessoa devia pesquisar. É aquilo que eu falei, né? Eu discordava e continuo discordando, com certeza. Valeu, Carlos, um abraço para você. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui quem fala é Andrade. É, rapaz, é, da antiga mecânica Kojak. Andrade, você é uma figura, viu? Tá ligado no Tropa de Elite? Um alô aí pra gente, viu? Tô na BR, mas tô ligado em vocês aí. Manda um alôzão pro meu amigo Ailton. Tô subindo agora pra Porto Seguro, Extremo Sul. Boa viagem pra você, viu, Andrade? Andrade trabalhou com o João da Boneca. Olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Tô aqui com minha esposa Meire, ainda de férias. Sou o Antônio 0800, que chamam assim, né? Antônio 0800. Por que Antônio 0800, rapaz? Porque ele não pede uma boca livre. É igual aquele amigo nosso, Marinho Santos, com aquela barriga deste tamanho, viu? O Antônio 0800, ele diz, não percam a boca livre, rapaz. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Um excelente dia para todos, confiando na seriedade dessa rádio. Vem por meio dessa mensagem pedir que ajude a classe dos cobradores, que luta, né? Cobradores e motoristas, é, que vem passando pela falta de compromisso, não só da empresa São Miguel, como também da Via Meta, devido ao descaso que os mesmos estão fazendo sem obedecer à lei orgânica municipal, onde diz que os ônibus não podem operar sem a presença dos cobradores. Estamos andando com ônibus cheio no período crítico da pandemia em nossa cidade, porque essas empresas não retornaram na íntegra suas operações. São inúmeras denúncias, gente, que chegam aqui no programa. Marinho Santos Scarpita, aqui é Augusto, é, do Malhadinho de Açúcar. Vocês são a dupla mais afinada do Rádio Baiano, viu, pai? Parabéns por esse trabalho comunitário, onde o ouvinte é tratado com respeito e consideração. Deus abençoe todos nós. Se cuidem, use máscara, vacinação já. Bacana, né, rapaz?
O Scarpe, você chamou a atenção do vereador Augustão para ele se deslocar até a garagem da aviação São Miguel. Ele disse, olha, estou indo para a reunião marcada na Câmara de Vereadores, conforme combinado com todos, e não tenho como comparecer na garagem da São Miguel agora.
Verdade.
Mas estou atento na mobilização da categoria.
É verdade, tá, rapaz. A reunião é agora, 9 horas. Viu? Atento aí no nosso programa. Quem também está na escuta do Tropa de Elite é o nosso prefeito lá da cidade do Xuca, Moacir Leite Júnior. Diz, rapaz, olha, não perco tropa. Um abração. Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sou Edinho, morador do Basílio. Olha, Robertinho, eu trabalho fazendo entregas por toda a cidade. Vejo que a Ilhéus está jogada às traças, viu? Esgoto jorrando a céu aberto em toda a cidade. Aqui no Basílio não fica atrás. Na frente da casa do coveiro tem dois vazamentos. Olha, é lamentável isso aí. A mesma coisa, 13 de maio. No Pontal, a Embasa fez um serviço, tirou a sinalização. Hoje pela manhã tinha uma pedra gigantesca. Poderia causar um acidente ali, porque tá, já liberou a mão, né? Mão dupla. Você vai e você vem. E de repente bota uma pedra lá sinalizando que ali não pode passar carro. É lamentável, viu? É, rapaz. João da Boneca! João da Boneca. João da Boneca é o tio do Kojak, viu? Olha, já achou aqui, Marinho Santos, o documento com a carteira que foi. Atenção, atenção, documento. João Domingos dos Santos Filho é o mesmo João da Boneca. Olha só a força desse programa, viu? Então, atenção, você, meu amigo, você que mandou a mensagem cedinho pra cá, que achou, né, a carteira com os documentos, passa lá na mecânica Kojak. Eu tenho certeza que o Kojak, que é o mesmo Josmar e Mário Santos, vai dar aí uma gratificação, tá certo? Entregar a carteira aí do Kojak, do tio do Kojak, do nosso querido João da Boneca aí na mecânica Kojak, beleza? Pode entregar lá, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita aqui, Antônio Bonfim, gostaria de sugerir colocar as passarelas no trecho da rodovia duplicada. É entre o Opaba, rapaz, e o Açaí, pois é a pista de rolamento, rodovia, a BA, e o movimento de pessoas é grande. Viu, Angélica, do Nossa Senhora da Vitória, um abraço pra você, Angélica. Avisa em base aí que a comunidade de Urucutu, que Escarpita, tem 10 dias sem água, rapaz, que sofrimento, viu? Paulo José, vem chegando para fechar aqui o nosso Tropa de Elite de hoje, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia. Quais são os destaques desta segunda-feira, Paulo?
A água é fonte de vida para todos os seres. A conscientização sobre a urgência da economia deste recurso natural é uma das principais metas deste dia. 22 de março, Dia Mundial da Água. A água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Pessoas cada vez mais jovens estão sendo vítimas fatais da Covid-19. Faleceu no início da tarde deste domingo o jovem itapetiguense Kevin Souza, de apenas 21 anos de idade. Kevin estava internado em uma UTI de um hospital na cidade de Ilhéus após ser diagnosticado com a Covid-19. A Prefeitura de Belmonte realizou na sexta-feira o mutirão de vacinação para a iniciar a fase das pessoas acima de 70 anos. A Secretaria de Saúde divulgou que 250 idosos receberam a primeira dose da vacina. A partir de segunda-feira, a partir de hoje, Itapetinga avança mais uma fase na vacinação contra a Covid-19. Após recebimento de novo lote das vacinas Coronavac e AstraZeneca neste domingo, idosos acima de 70 anos puderam ser imunizados em Itapetinga. O corpo de um jovem foi jogado em uma calçada a poucos metros do Hospital Regional, no bairro Pequi, em Eunápolis, por volta das 8 da noite de sábado. Testemunhas contaram que viram uma picape estrada branca passando pela rua Topázio com o corpo na carroceria. Um dos ocupantes do veículo teria desovado o cadáver no local. O jovem, identificado como Luiz Henrique Silva Guerra, 21 anos, estava no bar com a namorada. Conforme os relatos, no momento em que ele saiu para conversar com alguém, foi baleado. A polícia investiga se as pessoas que trouxeram a vítima no carro tiveram envolvimento no crime. Aspas. E se elas estavam prestando socorro, por qual motivo não deixaram o ferido no hospital, mesmo se ele estivesse morrido no caminho? Fecha aspas, questionou um policial. Outro crime? Tivemos. No mesmo horário, um homem, ainda sem identificação, foi baleado na Praça Pequi. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital. Não há indícios de que os dois crimes tenham relação. Mais um crime de morte registrado em Eunápolis, no extremo sul baiano. Na noite deste domingo, um jovem, conhecido como Bruno, foi atingido por vários balaços no bairro Alecrim 1 e morreu no local. Segundo informações, os assassinos estavam numa moto Honda Bros vermelha, placa não anotada. Após o crime, os assassinos desapareceram na Lapa do Mundo. No início da tarde deste sábado, a Polícia Civil de Eunápolis realizou uma ação com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Apreenderam na BR-101, em Eunápolis, armas e drogas a bordo de um veículo. Segundo os investigadores da delegacia, após um trabalho de investigação realizado pelos policiais civis, um veículo teria saído de Teixeira de Freitas, trazendo algumas pessoas para fortalecer uma facção criminosa na cidade, com o objetivo de ataques à facção criminosa rival na região. De acordo com a polícia, todos os ocupantes do veículo, sendo dois adolescentes, foram levados para a Delegacia Territorial de Eunápolis, juntamente com as armas e drogas apreendidas. Os pombos sujos têm idade de 15, 17, 19, 21 e 23 anos. Sementes do mal. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Fique
valeu,
em paz.
Amém. Paulo José, amanhã você volta. Manda um abraço aí para o nosso querido secretário de comunicação lá da cidade de Itacaré, de Camargo, na sintonia com a gente. É meu amigo Jardel, vereador lá em Uruçuca também. Aquele abraço para você que vai cruzando as estradas, para você que está vindo para Ilhéus, vindo para Itabuna. Tá na rodovia Jorge Amado, tá ligado no Tropa, seu Marinho Santos. Acabou!
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiu da frente, já disse!
E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Amanhã a gente se encontra bem cedinho às 6, no oferecimento do SAF, da Emprestacred e da NP Materiais para Construção. Já já tem um podcast liberado e da nossa fanpage. Vai lá e curte o site da Gabi
Tropa
também.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita. We'll be right back.